Parashá Ekev, consequentemente. É assim que a palavra Ekev está traduzida em português. E é uma boa tradução. Vamos ao texto, Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo 12. Será, pois, que se, ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. E o texto continua falando sobre os bens, os benefícios, as bênçãos, Ekev, consequentemente, como consequência. Ou seja, se você fizer o que Deus manda, você terá consequências. E essas consequências são consequências muito boas. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, apenas ouvir, mas praticar. Quando nós lemos que Tiago, no Novo Testamento, nos diz para não sermos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra de Deus, certamente ele tem versículos como este em mente: ouvir e praticar. Se, ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprires, aí começa, como se diz por aí, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas eu acho bonitinha. É chuva de bênçãos, né? Não sei se é chuva de bênçãos, mas é berachot, são bênçãos, sem dúvida. O Senhor teu Deus te guardará a aliança, então você vai ter aliança prometida aos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacob. O Senhor Deus guardará a aliança, o Senhor Deus te amará, ele te abençoará, te fará multiplicar, tudo isso como decorrência, Ekev, consequentemente, como decorrência da obediência a Deus. Também abençoará os teus filhos, o fruto da tua terra, a tua descendência, as tuas posses, a tua terra, até o teu cereal, até seu vinho, teu azeite. São abençoados em consequência, consequentemente, Ekev. E as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, teus animais, tudo. Na terra que sob juramento prometeu dar-te, juramento aos pais, Abraão, Isaac e Jacob, e nós, nesta geração, recebemos as bênçãos da promessa feita a nossos pais. É tudo muito bom. Bendito serás mais que todos os povos, mais bendito que qualquer povo, que qualquer nação, que qualquer etnia. Bendito serás mais que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, não vai ter esterilidade, nem entre vocês, nem entre os animais de vocês. O Senhor afastará toda a enfermidade, você não vai ficar doente. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que tu bem sabes, aquelas decorrentes das pragas. Essas doenças vão ser postas sobre os teus inimigos. E o texto continua falando sobre a derrota dos inimigos. É tudo muito bom, mas há uma palavra em hebraico, Ekev, consequentemente, mas em português, mesmo em português, na tradução que você tem aí. Será, pois, que se, ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprires, se você guardar O juízo, se você ouvir os juízos, ouvir a lei de Deus e guardar e cumprir. É muito bom, não é? Teoricamente, é maravilhoso. É tão maravilhoso quanto ouviu Adão. Adão Arishon, Adão, você pode comer do que você quiser aqui, só não come daquela árvore. O resto você pode comer o que você quiser e você vai viver para sempre, sempre bem, sempre feliz. O conceito é maravilhoso, mas a prática é terrível. Tanto foi para Adão, como tem sido para Israel e para toda a humanidade. Porque isto aqui nos remete ao pacto das obras. O que é o pacto das obras? Faz tudo certo e tudo vai dar certo. Cometa um erro e tudo vai desmoronar. Tudo vai dar errado. A maldição vai vir. Aliás, como nós lemos em hebraico hoje, na leitura litúrgica dos primeiros versículos de Reé, a Parashá da próxima semana, em Deuteronômio 11, a bênção e a maldição. Se você cumpre, a bênção. Se você não cumpre, a maldição. Mas aí vem a primeira questão. Se eu cumprir a bênção, ótimo. Mas e se eu não cumprir? Aí vem Gênesis 3. E de Gênesis 3 até hoje. E se eu não cumprir? Porque o que nós acabamos de ler, se ouvindo estes juízes os guardares e os cumprires, só coisas boas, só berachot. Mas e se eu não cumprir? Se eu não conseguir cumprir? E a história nos mostra que esse se eu não conseguir cumprir não é uma hipótese remota, mas é a própria realidade. Porque até hoje, exceto uma pessoa, o Filho de Deus, Jesus Cristo, exceto ele, ninguém conseguiu se colocar diante de Deus pelo pacto das obras, por méritos próprios, e dizer: está vendo, Deus, eu fiz tudo o que o Senhor mandou, eu não falhei, eu cumpri todos os teus preceitos. Quem pode dizer: deixa comigo, pode deixar, eu vou cumprir tudo, eu vou fazer o que tem que ser feito, e consequentemente, eu vou ser abençoado? O pior de tudo é que a nossa natureza humana é caída. Então, mesmo que em algum momento, de alguma forma, nós talvez, eventualmente, hipoteticamente, pensássemos que é possível, conceitualmente possível, na prática é impossível. Por que é impossível? A própria Torá nos diz, nesta mesma Parashá, Deuteronômio capítulo 9, há muitos textos que reafirmam o conceito. Mas eu vou ler apenas alguns versículos de Deuteronômio 9. Eu acho que deve ser mais que suficiente para nós compreendermos o que a Torá quer nos dizer. Através de Moisés, homem de Deus, homem, também com seus problemas, ele também não conseguiu, ele mesmo, o próprio Moshe Rabbeinu não conseguiu, ele mesmo, se colocar diante de Deus e dizer: cumpri tudo, fiz tudo. Agora me deixa entrar na terra de Israel. Deus diz a ele: não, você não vai entrar na terra de Israel porque você pecou. Mas esse Moisés, o homem, o grande Moisés, foi usado por Deus e ele nos diz em Deuteronômio capítulo 9, versículo 7: não esqueçais, lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira o Senhor, vosso Deus, no deserto. Desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Interessante. É preciso prestar atenção em alguns detalhes. Lembrai-vos, já seria suficiente. Não vos esqueçais, já seria suficiente. Mas há uma redundância intencional aqui. Lembrai-vos e não vos esqueçais. Ou seja, isso é muito importante. É muitíssimo importante. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira ao Senhor vosso Deus no deserto. Como é que nós vamos lidar com esse texto? Porque Moisés está dizendo: desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Eu tenho uma ideia para a gente lidar com esse texto. Vamos ser minimalistas, vamos ser reducionistas, vamos ser relativistas, vamos pegar esse texto e falar: esse texto Ele está falando somente sobre aquela geração. Nós somos muito melhores que eles. Nós não teríamos cometido os erros que eles cometeram. Boa mentira, né? Boa mentira. Muito provocastes o Senhor à ira. E quando nós olhamos para a nossa própria vida pretérita, nós somos obrigados a constatar que nós também muito provocamos o Senhor à ira. Não só aquela geração, mas todos nós. O relativista vai dizer: não, isso deve ser entendido só aquela geração, como se depois que nós atravessamos o Rio Jordão, nós nos tornamos todos Hassidim. Há um subtipo de relativista que é pior ainda. É um subtipo de relativista que ele é o relativista antissemita. Ele vai dizer: isso é com judeus. Judeus são povo difícil, de dura cerviz. Eles foram rebeldes a Deus e são rebeldes a Deus. Ainda bem que nós que não somos judeus não somos rebeldes a Deus. Esse é o mentiroso, relativista e antissemita. Tem bastante, tem bastante. Vamos deixar esses grupos para lá e vamos voltar à palavra de Deus. Desde o dia em que saístes do Egito até este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. E o veredito final que Moisés transmite a nosso respeito está no versículo 24, Deuteronômio 9, mesmo capítulo, versículo 24. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia que vos conheci. Alguém teve mais amor por Israel que Moisés? Será que Moisés era antissemita também? Acho que não, né? Está sendo realista. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia que vos conheci. Não sei se Moisés está falando desde o dia que vos conheci, só dos últimos 40 anos, ou também das suas experiências nos seus primeiros 80 anos de vida ali no Egito. O fato é que Moisés está expressando um problema humano que nós chamamos, no cristianismo reformado, de depravação total. Total depravação. Não tem como. Nós nascemos em pecado. Nós não conseguiríamos por nós mesmos, não conseguimos por nós mesmos agradar a Deus. Nós despertamos, isso sim, a ira de Deus. Se houver uma possibilidade de fazer a coisa certa e a coisa errada, nós vamos fazer a coisa errada por causa da nossa natureza caída, adâmica. As coisas só não são mais ruins. As coisas só não são tão ruins quanto poderiam ser, porque o próprio Deus, com a sua graça comum, refreia a maldade do homem. Caso contrário, nós nos autodestruiríamos em minutos. Nós estamos todos debaixo da depravação total. Por isso, Moisés, ao perceber isso, ele dá seu veredito, que não é somente contra aquela geração, quem dera. Que não é somente contra o povo de Israel, quem dera, é contra todo filho de Adão. Rebeldes fostes desde o dia em que vos conheci. Precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer que nós também somos rebeldes, como aquela geração. Não sei se mais ou menos, somos tão rebeldes quanto eles. Alguns outros detalhes de contexto histórico, mas nós somos tão rebeldes quanto eles. Somos tão filhos de Adão quanto eles. Somos tão imersos na depravação total quanto eles. Somos tão carentes da misericórdia de Deus quanto eles. E vejam que Moisés está falando agora, 40 anos depois, já não é a mesma geração que saiu do Egito. São os filhos. Em termos de pecaminosidade humana, não melhorou nada. Aliás, nem nos últimos 3 mil anos melhorou nada. Nem nos últimos 2 mil anos não melhorou nada. A pecaminosidade humana é a mesma. Desde os dias em que Abraão Avinu peregrinava em Ur dos Caldeus. Desde os dias de Noé. Desde os dias de Caim e Abel. Gênesis 3 até hoje. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia que vos conheci. Agora me explique, por favor, como nós, rebeldes contra o Senhor, Vamos ouvir os juízos de Deus e cumpri-los e sermos abençoados? Não há a menor possibilidade. Nós estamos na depravação total. Ah, mas e o Novo Testamento? Você lembra o que nós lemos na semana passada? O último versículo que nós lemos? Eu vou repetir. Tito capítulo 3, versículo 3. Pois nós também, é Paulo que está falando, o grande apóstolo Paulo, pois nós também, nós, não vocês, nós, eu também me incluo nisso, pois nós também, outrora, éramos nécios, desgarrados, desobedientes, rebeldes contra Deus, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso éramos nós. Em nada melhor do que os nossos pais. Em nada melhor do que os israelitas do deserto. Quantas pregações arrogantes eu já ouvi. Pessoas falando mal contra aquela geração de israelitas no deserto. E ampliando só um pouquinho, falando mal contra nós, judeus, nós todos. Sabe como é que é judeu? É duro, né? É, judeu é duro. E você é o quê? Você é molinho? Você é legalzinho? Ou todos nós estamos na depravação total? E isso não é um problema judaico, não é um problema do deserto, não é um problema histórico, é um problema existencial humano. Porque nós todos, nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, etc, etc. E por que Paulo diz outrora? Talvez essa seja a única grande diferença. A única grande diferença. O resto é cosmético. Paulo pode dizer outrora, porque ele experimentou em sua vida pessoal uma interceptação em seu processo de queda, de destruição, de autodestruição, de rebeldia. Ele experimentou em sua vida pessoal algo que nós, às vezes, olhamos no calendário e não entendemos muito bem. O que significam aquelas letrinhas A, C, D, C. Não é a banda de rock, não, tá? É antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso, Paulo pode dizer, outrora éramos. É bonito por dois motivos. Por muitos mais, mas pelo menos por dois motivos. Primeiro, porque ele reconhece a sua natureza pessoal caída. Me respeitem, eu sou o apóstolo Paulo, eu sou perfeito. Não, não. Outrora, eu também era isso aí, ó. Eu também era nécio, desobediente, desgarrado, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Eu não sou diferente, Paulo está dizendo aqui. A primeira beleza aqui é a sua admissão, que hoje se chamaria talvez de vulnerabilidade, mas não é bem esse o conceito, né? Sim, a sua fragilidade, a sua impotência, a sua incapacidade existencial de agradar a Deus, de andar em conformidade com Deus, de obedecer a Deus. Simplesmente não conseguimos, não podemos, não temos condição, não temos capacidade, ainda que quiséssemos. E a maioria nem sequer quer. E talvez nós, outrora, nem quiséssemos, mas mesmo se por uma fração de segundos eventualmente quiséssemos, não conseguiríamos. Primeira beleza desse texto é porque Paulo ele admite o seu pecado anterior. E a segunda beleza desse texto, que é maior do que a primeira, maior do que todas, é que ele nos faz ver um antes e um depois. Outrora éramos rebeldes, desobedientes. E agora? Ah, agora não somos mais. Isso quer dizer que nunca mais nós vamos cometer nenhum pecado? Claro que não. Eventualmente, em momentos de fraqueza, nós também sucumbimos e nos portamos como nécios, como desobedientes, como desgarrados, como escravos, como se fôssemos, não somos, mas como se fôssemos escravos de prazeres e paixões. Às vezes, nós, em fraqueza, temos malícia, inveja, não deveria ser assim, mas em momentos de fraqueza pode ser que aconteça, como um acidente, como uma eventualidade de malícia, de inveja, até de odiando uns aos outros. Mas isso é um acidente, não é o estilo de vida, não é a nossa natureza. Por quê? E quando isso acontece, quando nós pecamos, imediatamente isso nos incomoda e nós somos como que levados pelo Espírito de Deus ao arrependimento, a Teshuvá, não conseguimos viver na prática do pecado. Podemos pecar por acidente, mas não vivemos na prática do pecado. Por quê? O que aconteceu? Eu disse que a segunda beleza é maior que a primeira e maior que todas. A primeira grande coisa é Paulo confessar o seu pecado, mas a segunda, muito maior, é reconhecer que algo aconteceu e as coisas mudaram. E eu já não vivo mais em pecado. Outrora éramos, já não somos mais. Algo aconteceu. O que aconteceu? Vamos continuar lendo? Tito capítulo 3, a partir do versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esses quatro versículos você tem de forma concisa e clara, suficientemente clara, o Evangelho de Jesus Cristo. Está aqui. Se você entende esses quatro versículos, você vai entender o Evangelho de Jesus Cristo. Há um antes e um depois. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Quando é que se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador? Bem, nós temos duas datas. A data do Jesus histórico, que há 2000 anos, o Verbo se fez carne. O Filho de Deus, nascido de uma virgem, viveu vida perfeita, impecável, sem pecado, não cometeu pecado, em total obediência a Deus. E foi humilde. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação o ser Deus, mas se humilhou a si mesmo até a morte. Morte de cruz. Viveu vida impecável e se ofereceu em sacrifício substitutivo, penal, vicário, por aqueles que viessem a crer nele, por ação do Espírito Santo, viessem a crer. Então nós temos uma data que é a data do Jesus histórico, que aconteceu na terra de Israel há 2000 anos. Jesus veio, viveu, morreu em sacrifício por nós e ressuscitou. Esse é o Jesus histórico, real, concreto. Mas o Jesus histórico, se for só o Jesus histórico, você vai ser mais um que vai dizer, ah, um grande profeta, ah, alguém que ensinou coisas legais, ah, alguém com uma ética elevada, e não vai sair disso. Mas há uma segunda data, que não é a data que ocorreu há 2000 anos atrás do Jesus histórico, mas é o tempo aceitável em que se manifestou a benignidade de Deus em sua vida. Em tua própria vida. Eu não sou adepto, eu até tenho muitas críticas. Essa coisinha de ficar dando uma cotoveladinha no outro e falar: você já aceitou Jesus? Vai lá na frente, levanta a mão. Esse é o caminho mais curto para a falsa conversão. E tá cheio por aí. Não precisamos disso. Não buscamos isso. Mas é um momento, sem dúvida, em que nós nos rendemos ao senhorio de Jesus Cristo. Em que nós reconhecemos que algo aconteceu em nós, que alguém mexeu em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma. E aí, quando nós lemos esse texto de novo, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus e o seu amor para com todos, bem, nós temos aquela data lá de 2000 anos atrás, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma data, mas tem um segundo time, um segundo momento histórico, que é na minha história pessoal. Eu não nasci há 2000 anos, eu nasci há algumas décadas. E em determinado momento em minha vida, eu entendi que a benignidade de Deus estava se manifestando, não de forma abrangente, histórica e impessoal, mas de forma específica, individual. transformadora e muito, muito pessoal. Quando se manifestou a benignidade de Deus e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, não porque eu cumpri os mandamentos de Deus, porque eu não conseguiria, não porque eu não comi do fruto proibido, pois em Adão eu pequei também, não porque eu fiz tudo certo, porque eu não fiz, nem conseguiria fazer, não por obras de justiça. Eu acho engraçado pessoas que falam: não, Senhor, o Senhor tem que me abençoar. O Senhor tem que abençoar mesmo? É tão errado isso que nem dá para comentar. Deus não tem que nada. Deus é soberano. Se Deus condenasse toda a humanidade ao inferno, ele seria simplesmente justo. Absolutamente justo. Mas, além da sua justiça, e ele é justo, está a sua graça, a sua misericórdia. Então, Paulo reconhece agora que houve um antes, outrora, mas agora. Agora que se manifestou a benignidade de Deus em minha vida, não por obras de justiça praticadas por nós, não por minha justiça, não por minha fidelidade à Torá. Claro que justiça é bom, claro que fidelidade à Torá é bom, claro que ética é perfeito, é algo que nós devemos continuar almejando, mas o fato é que nós somos incapazes, estruturalmente incapazes, de fazer a vontade de Deus por nós mesmos. E qual é a solução? Em algum momento em nossa vida, em nossas vidas, algo acontece. E os olhos do nosso coração são abertos. E nós percebemos a benignidade de Deus. E essa benignidade de Deus se expressa na pessoa de Jesus Cristo. Quando a sua graça, a sua misericórdia vem até nós, não por obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia. Não por algo que nós mereçamos. Aqui não é semeadura e colheita, aqui não é causa e consequência. Jesus pega o meu pecado e me dá a sua justiça. Olha que negócio. Eu entro com o meu pecado e ele entra com a sua justiça. Ele toma sobre si os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. E a minha é imputada a justiça dele. Não por obras de justiça praticadas por nós, não por nossos méritos, mas pela justiça dele, pelos méritos dele. E pela misericórdia de Deus nos alcança. É uma substituição, é um sacrifício substitutivo. O que nós não temos condição de fazer é feito a nosso favor pelo próprio Deus, Jesus Cristo. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós somos salvos por Deus. Aquela obra que aconteceu na cruz há 2000 anos, que poderia para nós não ser nada relevante, como é para a maioria absolutamente irrelevante, o Espírito Santo, ele aplica em nossas vidas. O Espírito Santo em nós nos regenera, nos faz renascer, nos faz nascer de novo, ou seja, o que nós não tínhamos condição nenhuma, nem sequer de querer, porque não é que a pessoa natural, o homem natural, não consiga viver a vida de Deus, ele não consegue sequer querer viver a vida de Deus, ele não consegue sequer perceber o seu estado de zumbi, de morto, em seus delitos e pecados. Deus nos salva. Como é que Deus opera em nós a salvação? Jesus Cristo deu a sua vida naquela cruz. Mas como isso se aplica a mim, pessoalmente? Operação do Espírito Santo de Deus. Ruach HaKodesh. O Espírito Santo de Deus nos faz renascer, nos transforma, nos regenera, nos faz nova criatura. Faz com que nós agora possamos olhar para Cristo e dizer: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Aquele fato histórico neutro deixa de ser neutro e se torna intimamente pessoal. O Espírito Santo nos regenera, nos tira da morte para a vida, nos lava, é um lavar regenerador, primeiro regenerador, nascer de novo e ato contínuo, renovador. As coisas agora mudaram, as coisas mudaram, a nossa relação com o mundo mudou, é novo, é nova vida. Novo Testamento, novo pacto, nova relação com Deus. Ele nos salvou mediante o lavar, porque nós estávamos mortos, nós estávamos impuros, nós estávamos sujos, nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, nós éramos rebeldes, desde sempre rebeldes. Até que algo intercepta a nossa trajetória de autodestruição, até que o Espírito Santo, no secreto, no oculto, opera em nós. E um dia nós percebemos que já não somos mais os mesmos. Algo aconteceu. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente. Quanto ricamente é isso? De 0 a 100? 50? 100? 90? 80? Irmãos, se for 0,0001, já é suficiente para transformar toda a nossa vida. Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui nesse texto, você tem a expressão plena da Trindade. Nós acabamos de ler no versículo 4. Releia o versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Quem é nosso Salvador? Deus, nosso Salvador. Deus, nosso Salvador. Versículo 4. Versículo 6. Que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem é nosso Salvador? É como aquela historinha da infância, né? Para saber se a gente estava prestando atenção, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, né? Mas aqui não é o cavalo branco de Napoleão, aqui até por lógica, se A é igual a B e C é igual a B, A é igual a C. Se o Salvador é Deus, se o Salvador é Jesus Cristo, Jesus Cristo é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses, é um só Deus em três pessoas. E veja como a Trindade opera em nossa salvação. O Pai elege, o Filho salva, e o Espírito Santo aplica a obra de salvação em nossas vidas. Irmãos, a importância do Espírito Santo não é para você fazer showzinho gospel, não, tá? Não é para você fazer malabarismos e fazer demonstrações. Com todo respeito, ou até às vezes é difícil respeitar, mas vamos lá. O Espírito Santo, irmãos, é quem opera a obra de Cristo em nossas vidas. O Espírito Santo é quem efetivamente nos faz nascer de novo, nos regenera. Nós saímos do estado de dizer anátema Jesus para dizer Senhor Jesus, e ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ele nos salvou. Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim de que, justificados por graça, já não mais buscando uma justificação por obras, já não mais buscando uma justificação pela lei, porque segundo a lei todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, nem Moisés, nem os profetas todos juntos, nem Arão, nem Davi, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Não há um justo sequer. Mas todos eles, heróis da fé, e se nós estivermos também nessa fé, nós também somos justificados pela graça de Deus. Não justificados por justiça própria, mas justificados pela justiça de Cristo. Ele é justo! E a justiça dele agora é minha. Se estamos em união mística com Cristo, Ele é a videira, nós somos os ramos. Ele é a pedra fundamental, a rocha de esquina, a pedra angular. Nós somos as pedras vivas na construção do templo de Deus. Ele é o cabeça! Nós somos partes do corpo. Isso é união mística com Cristo. Estamos nele. Nele existimos, nele nos movemos. Justificados por graça, estamos em Cristo. Não é a justiça própria, não é o quanto eu sou bom, não é o quanto eu obedeço, é o quanto Jesus fez. Se nele estamos, evidentemente, e Paulo vai falar disso mais adiante, evidentemente, nós vamos voltar à lei para os Massim Tovim, para as boas obras, agora como regenerados, renovados pelo Espírito Santo em Cristo Jesus, mas não buscando justificação, justiça na lei, não buscando autovalidação, ao contrário, sendo inválidos, porém validados por Jesus Cristo. É simples. Justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, não se percam em bobeiras escatologeiras. Não se percam nisso. Não se percam nisso. Olhem para Cristo. Nós temos um chamado para a vida eterna em Cristo Jesus. Não é para fazer calendáriozinho do que vai acontecer, do que não vai acontecer, se quem sobe, quem desce, quem vai para frente, vai para trás, se vai ser aqui, vai ser ali, 3 anos, são 7, é mais, é menos. Deixe isso para os outros. Ocupe-se em sua comunhão visceral com Cristo Jesus, a fim de que, justificados por graça, entendam o mistério do Evangelho. Mergulhe cada vez mais profundamente. Abrace cada vez com mais força a cruz de Cristo. É disso que estamos falando. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Fomos adotados como filhos de Deus, nós também. Agora clamamos, Abba, Pai. Deus não é mais nosso inimigo, Ele não está contra nós, Ele é o nosso Pai. E nós somos seus herdeiros. E a herança bendita é a vida eterna com Deus. Nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Mas talvez você seja uma pessoa muito importante. Talvez você seja bom demais para isso. Talvez você pense, o evangelho é para os fracos. Eu vou por mim mesmo. Eu vou na minha conduta, eu vou na minha justiça. Eu vou no meu braço, eu vou na minha força. Jesus havia chamado algumas pessoas, e uma das pessoas que ele chamou era um publicano, Mateus, Levi. E quando Levi experimenta isso que nós acabamos de ler em Tito 3, ele oferece um banquete a Jesus. Ele era publicano, e no seu banquete havia outros publicanos. E a elite religiosa daquela época, que não é muito melhor nem muito pior do que a da nossa época, disse, mas como? O grande Rabi Yeshua e seus discípulos, essa yeshivá sagrada tão importante, se assenta com publicanos e pecadores? Eles não deveriam estar buscando a justiça própria? Então Jesus, isso está em Lucas, capítulo 5. Então Jesus responde, Lucas 5, versículo 31. Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Versículo 32, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Há um mistério aqui. Jesus diz, os sãos não precisam de médico, e é verdade. Jesus diz, os doentes precisam de médico, e é verdade. Mas o que Jesus não diz explicitamente aqui, e que nós percebemos pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo nos leva a Jesus, nos faz lembrar de Jesus, nos consola a respeito da ausência física de Jesus, é que ninguém é são. E é isso que Jesus queria dizer àquelas pessoas. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Aí eles deveriam ter pensado, ah, então é isso aí mesmo, porque eu não sou doente. Não é mesmo? Quem é são de verdade? Quem pode dizer, eu não preciso de Jesus? Quem pode olhar para o texto que nós lemos em Deuteronômio e dizer, eu guardo perfeitamente a lei de Deus? Quem é tão mentiroso, hipócrita ou louco para dizer ou pensar isso? E Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para esses daí que são nécios, desobedientes, desgarrados, rebeldes, que vivem em paixões, em sujeiras, em iras, em malícias, em ciúmes, em inveja. Eu vim para curar essas, eu vim para salvar essas pessoas. E essas pessoas somos nós. Outrora, nós éramos, já não somos mais. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Que bom que nós somos os doentes que Jesus tocou. Que bom que nós somos os enfermos que o Espírito Santo regenerou. Não vim chamar justos, até porque não tem mesmo. Não vim chamar justos. Quem é justo, Senhor? Não há um sequer. Todos se desviaram, todos. Não vim chamar justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Isso quer dizer que Jesus veio chamar pessoas como você e eu, pecadores ao arrependimento. Em quem opera o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo? Havia um homem, um mestre, um grande mestre. Nicodemos, um grande mestre. Ele foi visitar Jesus de noite e começou elogiando Jesus. E mestre, nós sabemos que você é mestre em Israel mesmo, você é um grande rabino, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se não for por Deus e blá, blá, blá. E Jesus parece que dá uma cortada. Estou em João capítulo 3, versículo 3. E Jesus lhe diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, nós já estamos falando sobre levantar a mãozinha, ir lá na frente, dar cotovelada no braço do outro, e aí aceita Jesus. A gente não está falando disso, eu não perderia meu tempo para isso. Eu estou falando disto aqui, ó. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É nascer de novo, é nada menos que isso, é o antes e depois. Outrora éramos, já não somos mais. Se alguém não nascer de novo, não tem conversa, não tem argumento, não tem videozinho, não tem livro, não tem filme, não tem nada. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, não pode estar em Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja a importância do Ruach HaKodesh. Esta é a maior importância do Ruach HaKodesh. É o Espírito Santo que opera em nós a regeneração. É o Espírito Santo que aplica a obra redentora, salvífica de Jesus em nossas vidas pessoais. E eu encerro. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Itkadal veitkadash shumerabar. Belma divrachirutevi amlich malchutevi atzmach purkane vikarev Yeshua Meshechei. Vechayachon vemechon vchayedi chol beit Israel bagala uvizman kariv vimru. Amen. יהי שמי רבה מברך לעולם לעלמי אלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומן והתנשא והתהדר והתעלה ותלל שמי דקודשה, בריחו, ואילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה, ואמרו אמן.